um convidado na linha, deputado estadual e líder do governo Ratinho na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Hussein Bach, está mais uma vez conosco. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem com o senhor?
Estamos com frio aqui,
Vamos lá então, deputado Hussein Bach, o nosso contato hoje, para a gente trazer mais uma vez assuntos importantes aqui para a União da Vitória e região. Quero começar, deputado, por favor, o senhor me permita, por um assunto que também foi alvo de discussões na última, debate, né? Na última segunda-feira na Câmara de Vereadores, que é a fusão Uniuv e Unespar. O que, que o senhor pode passar de informação, não só para a população de uma maneira geral, mas principalmente para alunos, professores, né? O pessoal está pedindo mais esclarecimentos em relação a essa questão aí, deputado.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós temos que separar quem só é candidato de quem quer trabalhar. Quem quer trabalhar, trabalha. Quem só quer fazer política, atrapalha. Não tem problema sair outro candidato a deputado na cidade, pode sair o direito. Aliás, Peruso, já que na última eleição saíram 5 candidatos na cidade de Nova Vitória. E é normal, vai sair. Agora, o que não pode é ficar fazendo política o tempo todo para atrapalhar. Vamos lá. Quem começou esse processo todo da União Unespar, quem foi o governador, quem brigou, perguntou para convencer? Fui eu e o secretário Aldo. Conseguimos convencer o governador que no começo não era a favor, porque o Paraná tem a maior concentração, o maior número de faculdades que o Estado banca aqui no Paraná. E isso é um problema federal. Convencemos o governador. Tudo certo. Fizemos o acordo das duas faculdades. Na hora de assinar, preste atenção. Você que está me ouvindo, você é aluno, professor, vocês, todos vocês, preste atenção. Porque eu já falei disso várias vezes e alguns não querem entender. Quando foi assinar, a Uniuv, usando um direito dela, não concordou. Ela não concordou e não assinou. E disse: nós queremos que os nossos professores sejam mantidos na Unespar, de 5 para 17 anos. Portanto, mudou. Bom, vamos aceitar. Quando foi para a Unespar aceitar, aí a Unespar que não aceitou. A Unespar, Campus de Nova Vitória, disse: nós não concordamos com a mudança de 5 para 17 anos. O que, que nós fizemos para agilizar? Trouxemos para Curitiba. A Unespar Curitiba entrou, concordou e disse que topava. Só que, meu amigo, isso aí passou quantos meses? E aí agora? É um novo projeto, é um novo processo, tudo novo. Passa pela CEAP, passa pela Fazenda, passa pela Procuradoria. E aí agora, quero dar uma boa notícia para vocês, finalizando. Tinha aí um parecer que não era tão positivo. O secretário me ligou agora, avocou para ele, está referendando. Vai mandar até o início de agosto para a Casa Civil. Chegando na Casa Civil, vem para a Assembleia e nós vamos votar agora no segundo semestre. Com a garantia minha, como líder do governo, que nós vamos votar com muita urgência esse projeto. Portanto, fiquem sossegados. Está consolidado. E aí, vai para a União da Vitória. Aí já pode estar na minha mão. Aí é uma decisão já da Prefeitura. Eu espero que a Prefeitura vá no mesmo caminho. E aqui no governo do Estado, está fechado. Fiquem sossegados. Agora, nós não temos contrato. Agora, nós vamos pagar o preço por atitudes de outros? Não merecemos isso. Nós estamos dando sangue aqui, lutando 24 horas por dia para fazer acontecer. E fizemos acontecer, e agora, Peruso, deve vir para a Assembleia agora, pelo menos na segunda semana de agosto, nós vamos votar, aí vai para o meu lugar.
Muito bom. Ô, deputado, a divergência, né, que havia era entre os 5 e os 17 anos. Pelo que o senhor falou aí, a questão essa questão tá superada, pelo menos no governo do Estado.
Está superada, a divergência era exatamente essa. No primeiro momento, o acordado era que os professores tinham a garantia, os da Uniuv, tinham a garantia de 5 anos da Unespar. E agora foi acertado que ele tem a garantia de 17 anos.
Então tá bom, então, essa questão tá, né? O deputado revelou que agora no segundo semestre deve ser votada essa questão na Assembleia Legislativa do Estado, passando ela vem aqui e aí ela carece de aprovação aqui, né? Pela Câmara de Vereadores, Prefeitura, daí tem que tramitar aqui no município, né, deputado?
Agora, viu, Peruso? Eu quero fazer um desabafo aqui para você.
Por favor.
Deixa eu fazer um desabafo, porque, ó, se tiver alguém que trabalha igual eu, você vai achar mais do que eu, não sei. Cara, tem umas pessoas que são negativas, cara. Pelo amor de Deus. Desanima a gente. Desculpa aqui o desabafo, eu sou um ser humano. Os caras só sabem bater, ofender, questão política. Ah, não vai dar certo, ah, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Ó, pra te dar um exemplo agora. Trabalhamos a semana inteira aqui, lutamos e conseguimos colocar agora, a prioridade está aberta. Prioridade aberta. E 60 milhões para o Nando Vitória. Quanto que aconteceu isso na história da cidade? E nós não ganhamos a eleição municipal. A nossa candidata Gabi Bach perdeu por 1%. E olha o que nós estamos fazendo. 36 milhões para Bento, 2 milhões depois. Aberta prioridade. Sabe o que é isso? Sabe o que significa aberta prioridade? Que está aberto para colocar o projeto lá, vai ser autorizado a licitar. O grande sonho. A última vez que mexeram no Bento foi quando eu era prefeito. Vocês lembram bem?
Sim.
A última vez. E também mais 30 milhões para pavimentar ruas que não tem asfalto, ruas de barro. Você já pensou, você que mora numa rua de barro? Você que mora numa rua de pó? Nós estamos colocando 30 milhões de reais só para isso. E outra coisa, Peruso, eu recebi essa semana aí, e aí os caras ficam batendo na gente, porque demora uma semana mais, uma menos, a questão das enchentes. Eu quero colocar o seguinte aqui. Ninguém está brincando com o sentimento da população. A maior instituição do gênero aqui do Paraná é o Rio Livre. Vocês nem imaginam que estão trabalhando. Você sabe o que é trabalhar no rio do tamanho do Rio Iguaçu? Fazer batimetria, descobrir o que tem soleiras lá embaixo, em toda a extensão do Rio Iguaçu, fazer averiguações na ressaca, fazer averiguações nas corredeiras, fazer averiguações nas pontes, para descobrir qual que é a interferência que tem. Você imagina? Eu só peço que você pense comigo. Vocês imaginam o que é isso? Não. Aí atrás, uma semana, os caras, cadê o projeto? Porque não sei o quê, estão fazendo política com a gente. Quem que está fazendo política? Agora, recebi eles aqui. Eles vão reunião da Vitória daqui uma semana, até falei para procurar vocês. Eles vão numa comitiva e falei, eu não quero ir junto. Me convidaram, eu não vou. Eu não vou porque eles vão falar que tem política no meio, eu não quero. O meu objetivo, escute, te chamando pro seu pai, pelo carinho que eu tenho com ele, Rafael Peruso, o objetivo é que isso aconteça. Nós vamos identificar isso. Eu acho que termina nos próximos dias. Eles vão olhando a Vitória nos próximos dias aí. E aí eles vão mostrar o que, que eles estão coletando. Eles já têm algumas descobertas importantes do Rio Iguaçu. Já tem várias descobertas importantes. E qual que é o outro trabalho do Lúcio Maico depois? Arrumar o dinheiro para fazer obra. Eu não sei quanto vai custar. Você acha que vai custar pouco? Por isso vai custar alguns milhões. Ou seja, aí nós temos que usar nossa força de liderança política, líder do governo, para batalhar, para conseguir, para fazer. Então, assim, ó, é uma luta diária. Só que a gente vai cansando com a maldade, gente. Me leve a mal, me entendo. A gente vai cansando com essa maldade. Tudo é maldade, tem gente que só pensa em política. Só sabe criticar, só sabe ofender. Então, assim, ó, eu queria pedir para a população que me conhece. Eu quero pedir para a população que sabe do meu trabalho. Gente, me ajude. Me ajuda a enfrentar esses politiqueiros que quando começa a chegar, eles até se fazer uma proposta para esses politiqueiros. Vem ajudar nós um pouco. Sai, às vezes, não é mais fácil ficar mais vendido, ficar criticando, ficar pirata dizendo. Vem ajudar nós. Tem lugar para cá, vem aqui para esse lado do bem e vem ajudar nós um pouco e pare de encher o saco.
É, deputado, vamos ser mais positivos, né? Acho que essa é a mensagem que o senhor quer passar, né?
O deputado... E vale, Peruso, se me permite, deputado, tudo bem? Boa tarde. O Kaique, acabei de conversar com o Kaique, nosso diretor aqui do grupo, ele falou que realmente, pelas andanças dele aí pelo Paraná, sempre recebe elogios acerca do seu trabalho incansável, não só pela nossa região, mas por todo o estado, viu?
Olha, eu quero agradecer. E assim, eu tenho o maior orgulho, o maior amor de dizer que eu sou do Sul. A maior alegria de dizer que eu sou da União da Vitória e Região. Eu amo minha terra, jamais vou abandonar. Mas assim, você vai para outros lugares aí, não existe essa incompreensão. Eu até fiquei pensando comigo, será que é porque eu estou tantos anos na política? Será que é isso que as pessoas, às vezes, algumas pessoas me tratam dessa forma? Sabe, a gente não tem essa incompreensão, a gente tem a valorização. Puxa vida, um deputado que traz 60 milhões de asfalto, a Bento Munhoz e mais 30, por uma administração que não é minha. Que não sou eu, eu estou aqui porque estou com parceria com a Ari Carneiro. Podia se pensar de política para um outro lugar, mas não, estamos aí. Sabe, você faz uma obra, tudo vira um carro, está ruim, mas então, senhor, nós temos que ser mais otimistas. Fica aqui o meu recado, eu sei que 99% da população é do bem, talvez nem mereça estar estudando isso, gosta de mim, e nós vamos construir um futuro melhor, e pode ter certeza. Então, só quero deixar acertado aqui já, aqui para vocês, pro Kaique e pro Peruso. Daqui a alguns dias, o secretário de Meio Ambiente, o presidente do IAP, todos eles estarão indo à União da Vitória, e em União da Vitória vão conversar com vocês para explicar como que está o projeto da enxerga, onde que anda a enxerga, em que pé que está, e vocês vão ficar admirados do que foi feito até agora, vocês vão ficar surpresos do que foi descoberto. Eu já vi isso aqui, mas não posso revelar porque vai ser apresentado ao governador também. Então, nós estamos fazendo a nossa parte.
Muito bom. O deputado, antes da gente encerrar o nosso papo, eu queria comentar com o senhor mais uma pesquisa que saiu, né, em relação a possíveis cenários aí para a presidência da República no próximo ano. O governador Ratinho Júnior aparece à frente de outros governadores, né, que são cogitados também a serem candidatos no ano que vem. E também saiu mais uma pesquisa mostrando a aprovação de mais de 80% do governador Ratinho Júnior, deputado.
Eu falo para você o seguinte, eu fui prefeito de Grande Vitória. Quando eu era prefeito, eu não ganhei nada. A única coisa que eu ganhei foi um empréstimo. E não peguei porque não queria fazer conta. Nunca vivemos um momento como o Paraná está vivendo hoje. Nunca. Você pode ser deputado brigando com a gente, tem. Mas se você não tiver um governador, que o governador seja moderno, inovador, que faça gestão, você não tem. O Ratinho está muito, muito bem consolidado. Essa gestão dele está bem falada no Brasil inteiro. E ele tem um adicional, que é o pai dele. Nós não podemos negar. O pai dele é o segundo lugar de audiência nacional. Onde o pai dele vai, arrebenta. Então, assim, olha, e os caras falam assim, nós temos que botar um cara sério lá. Sabe? Não é crítica para ninguém. O Ratinho não precisa de sacanagem, não precisa roubar, não precisa fazer nada. Então, tudo isso vai somando os comentários positivos e fortalece a candidatura do Ratinho Júnior.
Ô deputado, agora sim para encerrar, eu vou fazer mais uma. Semana passada eu fui para Curitiba e eu fui propositalmente pela BR-476, porque eu queria ver se tinha obra ou não tinha. Eu até brinquei aqui no ar num programa nosso dizendo que tinha um tapa-buraco gourmet ali, né? Uma coisa mais, um pouquinho mais bem feita que sim do que um tapa-buraco. Eles estão fazendo um recorte ali na estrada, logo aqui na saída de Nona Vitória, e depois, no resto do trajeto, não vi mais obra nenhuma, deputado. Nós estamos já no mês de julho, né, de 2025, e até agora essa obra não desanda, deputado.
Olha, uma das grandes frustrações que eu tenho é o governo federal, não sei por que, se por questões políticas ou o quê, não ter aceito a proposta do governador Ratinho de hoje. É só você olhar o que está acontecendo em Palmas ali na frente, já está a segunda etapa nova. Como é duro você correr atrás e os caras lá dizer que não podemos aceitar a estadualização da estrada. Meu Deus do céu, que absurdo. Isso é o maior crime que estão fazendo com os paranaenses. Não é só paranaense, é gaúcho, é paulista, é catarinense. É um absurdo. E os caras vêm falar que vão fazer, não podemos fazer a estadualização porque nós temos dinheiro para gastar. Que dinheiro você tem para gastar? Aonde que está esse dinheiro? Me conte. Um dia, eu gosto muito da ministra Gleisi, sempre nos recebeu bem, com carinho, e a culpa não é dela, é do Dimitri, do ministro do transporte. Aí, um dia, falaram para ela que a obra estava em todo vapor. Mas que vapor? Aonde? Eu passo lá toda semana. É uma vergonha isso, vergonha. O que esses caras estão fazendo, sabe? O que não estão fazendo. Então, assim, olha, eu estou decepcionado, triste. Nós fizemos nossa parte. Nós podemos botar a cabeça no travesseiro, dormir e dizer, olha, nós fizemos nossa parte. Agora, lamentavelmente, vamos que rezar para que não aconteça nenhuma tragédia aqui. Temos que rezar todos os dias, porque daí na hora que as caras conseguem, a conta vem.
Deputado, muito obrigado mais uma vez, viu, por atender a nossa reportagem. É, um abraço para o senhor, boa sequência de trabalho e até a próxima. Até mais, deputado. Obrigado.
Muito obrigado pela grande entrevista. Forte abraço.